important that I
Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que não apenas cansado de se emocionar com um bonequinho, agora também se emociona com um holograma de bonequinho, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que, se tudo na vida der errado, ainda pode trabalhar de Uber cavalgando baleia mágica no espaço, Roberto II.
Se eu quiser pegar uma balinha, tá ali do lado da úvula, senhor. Fica à vontade.
A gente não combinou isso.
Não, mas é que mentes idiotas pensam igual.
Parabéns, né, parabéns.
Eu sou idiota.
E fechando a mesa de hoje, ele que é o membro fundador e único do clube do Dave Filoni no Brasil, senhor Denis Augusto.
Filonismo, ó, aqui em cima. Nunca critiquei.
Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar da primeira temporada de Ahsoka, mais nova série do universo Star Wars aí, que terminou sua primeira temporada, trazendo personagem clássico, revirando vilão esquecido, luta de espadinha, mandaloriano, tem de tudo nessa série que tem tudo para deslanchar aí, cara, e enriquecer ainda mais essa nova pegada do universo de Star Wars no Disney Plus. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus queridos, Ahsoka, né? Série do Disney Plus, que chegou aí nesse último mês de outubro aí, né, de 2023. Uma série curta, né? Comparado aí com outras que a gente tem acompanhado, até se a gente for pensar em Andor, se eu não me engano, acho que Andor é até um pouco maior.
Andor é 12, maior,
são 12.
É maior, né? É uma série curta, mas que trouxe muita informação, trouxe muita coisa. E eu queria falar com vocês aqui, né, sobre a personagem em si, porque para boa parte do público que só acompanha os filmes ou começou a acompanhar o universo de Star Wars agora, né, é impressionante como é que eu converso com algumas pessoas que não são muito ligadas em Star Wars, começaram a ver, cara, por causa de Mandaloriano. Mandaloriano trouxe muita gente pro universo de Star Wars, né? Ganhou muita gente no boca a boca e tal, e a galera tá chegando agora e não conhece a personagem, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sei que tem muita influência das animações, tem influência, né, dos livros de Star Wars agora, por que não? Então é uma série que ela remenda muitas coisas, mas antes da gente entrar diretamente na história e no roteiro e nos personagens em si, eu queria fazer uma curta reflexão aqui. Eu queria saber a opinião de vocês, porque Star Wars, pelo menos as séries, elas têm seguido um caminho que, ao menos para mim, tem agradado bastante, tá? Muito tem se falado que a Disney anda meio mal das pernas em algumas coisas, né? E isso não é tão boato assim. A gente sabe que eles estão passando por uma reformulação no seu conteúdo Disney Pixar, né? O próprio CEO já falou recentemente sobre isso. Eles vão recalchutar ali algumas franquias antigas, né, para tentar dar uma levantada em algumas marcas, em alguns personagens. E em relação ao Marvel Studios, tem muita coisa conturbada acontecendo, e temos agora o segmento ali, né, da Lucasfilm com Star Wars e tal, que teve uma última trilogia de filmes, né, que dividiu muita gente. Eu não considero tudo ruim, né, apesar de eu não gostar do último filme especificamente, do episódio 9, mas tem muita coisa ali que eu gosto, mas enfim. Porém, o universo de séries, cara, eu tô impressionado. Primeiro, desde Mandaloriano, com a qualidade das séries de Star Wars, que é uma sacanagem assim, o que os caras fazem. É de uma qualidade, é de um investimento, é de uma produção realmente assustadoramente boa, tá? Eu acho interessantíssimo. E como os caras estão enriquecendo esse universo de Star Wars, fora Jedi, fora a saga Skywalker, né? Claro que a gente tem uma ou outra coisa que puxa ali, como a série do Obi-Wan, que a gente já tratou aqui também e tal. Mas se for pegar como um todo, cara, Mandaloriano, que é um baita de um faroeste no espaço, né? Você pega ali o livro de Boba, que é um... Enquanto o Mandaloriano é um faroeste, né? Boba é meio que uma série de gangster, tomando uns territórios. Sim. Ali, uma série de máfia, se a gente for colocar de certa maneira. Aí você tem Obi-Wan, que traz uma rixa, uma coisa, sabe, que os fãs estavam esperando há muito tempo. Aí você vem com Andor, que é uma baita parada política, assim, pesada pra cacete. E agora Ahsoka, que mexe com as animações, né, coisas que são muito caras pro público de Star Wars. Roberto, eu tô impressionado, cara, positivamente, né? Como que no universo de séries a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente com os filmes de Star Wars? Acho que tem 3 filmes anunciados agora. Tem um
tem mais.
6.
Tem uma nova trilogia, né? Que anunciaram que vai ter a Rey.
Tem um que você passa lá no passado, né?
E vai ter o filme do Filoniverso, né? Que é o Mandaloriano Verso.
Sim.
E tem mais uns spin-offs, mas meio por alto.
O pessoal fala o filme do Taika, né?
É, um filme do Taika, aí vai ter a trilogia da Rey e vai ter esse filme do Dave Filoni Verso. Então, esses são meio que os que estão confirmados, são 5, né?
Sim.
Mas tem a Boca Pequena, outros filmes e tal, eles deram uma pausa, né?
Tem os filmes do Rian Johnson, que ele não desiste dos filmes, né? Também.
Eu não desistiria porque eu gosto muito de episódio 8.
Eu acho injustiçado.
Eu acho a trilogia 5 injustiçada, porque o episódio 9 é ruim. Não tem muito o que salvar ali. Tirando que é bem feito, como todos os outros Star Wars, os efeitos são bons e tal, mas é uma história merda. Mas eu boto a culpa toda no J.J. Abrams, não vou jogar o Ryan nessa fogueira aí. Mas
até porque a história que ele tinha feito pro 9 era, cara, muito legal. Não sei se chegou a ver.
Sim, sim. O grande problema aqui, eu acho que é... A grande comparação é Disney e Disney não, Star Wars e MCU, né? Que são propriedades da Disney. Uhum. Só que o MCU foi algo que a Disney construiu. E hoje ela tá passando por os problemas que ela já pegou com o Star Wars no início. Porque hoje o MCU tem 15 anos. Tem uma galera que cresceu com o MCU, vendo essas paradas. Star Wars já chegou pronto. Você tinha 6 filmes, você tinha todo um universo expandido, criado. E as pessoas podem até ficar bravas. Mas o mercado de Star Wars é muito maior que o mercado do MCU, gente. Não tenham dúvidas disso. Tanto que a segunda maior franquia da história do cinema é Star Wars, com 12 filmes. E o MCU tem 32 e tá na frente, entendeu? Então é uma disparidade muito grande, assim, não tem nem comparação. Mas eu acho que o problema é que hoje Star Wars se encontrou e a Marvel se perdeu no sentido de que o Dave Filoni é o novo George Lucas. É um cara que ele é apaixonado por esse universo e gosta de contar história, mas ele tem um fator maior que o George Lucas, que é ele sabe dirigir pessoas. Né, o George Lucas, quando tu vê qualquer entrevista dele falando sobre o universo do Star Wars, cara, pra gente que é fã, é hipnotizante você ver que ele tem um amor, que ele criou aquele contexto, só que ele não sabe dirigir. A trama dele é muito rasa. Tanto que você pega uma galera mais nova, assim, a gente tudo macaco velho já na casa dos seus 30, 40 anos, tu pega uma molecada de 20 pra baixo, tudo que eles gostam da trilogia prequel não tá na trilogia prequel. Eles falam, não, porque o Anakin, eu vejo gente, isso é Clone Wars. Isso não é trilogia prequel.
Tem muito disso, cara.
Porque a Padmé... Isso é Clone Wars. Isso não é... Cara, tudo que é desenvolvido dos personagens tá em Clone Wars, tá nas animações. Se você pega friamente o filme e vê, não tem nada lá. Ah, mas tem que contar. Não, tem que contar, beleza. Quando eu vou falar do personagem. Mas Clone Wars é de 2008, mano. A trilogia prequel acabou em 2004. Começou em 99. A gente tá falando aí de 9 anos antes de sequer existir Clone Wars.
E também tem uma questão, Roberto, que essa Ghost falou, a prequel tem 2 gerações. Tem a geração que cresceu com a prequel e a geração que cresceu com Clone Wars dando suporte pra prequel, tá ligado?
Sim.
E eu falo isso porque, eu até mostrar aqui, pessoal que tem câmera aí, eu ganhei, tá escuro, deixa eu ver se consigo colocar uma luz. Esse aqui é o pôster do Diário Rebelde, do João Jedi. E que tem a cronologia canon toda ali. E quem ajudou a projetar essa linha do tempo foi o JP, que participa das lives com a gente.
Uhum.
É, e, tipo, ele é um cara que tem 19 anos. Ele cresceu com o suporte do Clone Wars, com o suporte do Rebels. Aí ele foi pro KOTOR, que é o jogo de universo expandido do Knights of the Old Republic. Então, assim, a Ahsoka, pra esse pessoal, é o Vingadores Ultimato, sabe? A gente não tem essa noção. Mas é que nem nas lives que a gente fez lá no Analisador ao Vivo, você via a paixão de cada um, assim, que cresceu com essa geração, que assistiu e que pegou a compra da Disney, que aí veio o Rebels junto. O Rebels, você começa a assistir, pra gente que é mais macaco velho aqui, fala, nossa, esse negócio de criança tal, assim, da primeira temporada, principalmente. Da segunda pra frente, o negócio dá uma evoluída, tá ligado? Tipo, cara, que da hora.
É o pau estourando direto, né?
É, e eu vi a história do Troll e tudo mais assim, todo o contexto da Sabine. É, e aí, no meio dessa história, vem a Ahsoka de volta. Tem lá a polêmica do mundo entre mundos, que a gente vai falar ao longo do podcast hoje, assim. Mas então, é uma parada que, pra muita gente, é muito grande. E, às vezes, o fã mais recorrente dos filmes, assim, e talvez até da série, não esteja entendendo muito bem isso, e não entendeu muito bem o impacto de Ahsoka, sabe?
Não, pois é. E o Roberto falou um negócio que, talvez, né, pra uma parcela dos fãs agora tenha ficado escandalizado, né? Como assim você está comparando o Filoni, né, com George Lucas e tal? Mas, se tem uma coisa que eu acho que Star Wars acertou, é você trazer sangue novo. Não que o Filoni seja exatamente novo, ele já trabalha com Star Wars há bastante tempo, mas ele está tendo uma autonomia, uma liberdade, né? Ele e o Jon Favreau, agora com o universo do Disney Plus, né? Com esse universo com Mandaloriano verso, que eles estão podendo desenvolver do jeito que eles querem, o público está dando retorno, então a Disney está dando cada vez mais liberdade, os caras estão realmente ali autônomos, né? Fazendo o que eles querem, no ritmo que eles querem. E o que eu vejo é a junção de caras que amam aquilo que eles fazem, que gostam, que são apaixonados e que são bons. Porque não adianta só, né, Roberto, o cara ser um apaixonado se o trampo do cara é ruim. Eu sempre pego aqui o exemplo, né, e aí eu não quero fazer nenhuma injustiça, mas também precisamos ser sinceros com o Joss Whedon, né, que eu acho que o Joss Whedon ele fez algo regularmente bom ali em Vingadores de 2012, mas se você olhar a Liga da Justiça, é tenebroso. Né? Aí vem a Era de Ultron também, que é um filme que você percebe que hoje a gente vê muitas falhas nele. Esses dias eu vi uma entrevista com o Simon Kinberg, que é o diretor de X-Men Fênix Negra, o de 2019, e ele falando, não, eu cresci lendo X-Men. Pra mim era como se fosse quase uma religião quando eu era moleque. Eu, caralho, olha o filme que o cara fez, sabe? Uma bosta, inacreditável.
É o pior de todos, tranquilamente. É.
Não, tá pau a pau com o Apocalipse, assim.
Eu acho que é pior, cara. É porque Fênix Negra não é só ruim. Você não consegue. Eu saí do cinema e já não lembrava mais de coisa do filme.
Aquilo ali é uma batida de Scania com carro cegonha, Roberto. Eu não sei, cara, o que
é.
Não,
todo mundo sem cinto de segurança.
É horrível, horroroso, assim. Então...
E, cara, é um filme tão ruim que deixou a Jessica Chastain invisível no filme.
Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Não necessariamente os caras têm. Ah, eu sou apaixonado pela obra, mas se o seu trampo for ruim, cara, não tem jeito, brother. E aqui não. Acho que esse universo de série de Star Wars sendo tão bem, porque tá na mão de muita gente boa, trazendo gente boa de elenco também. Você olha o elenco de Ahsoka, desde as vozes, tudo ali, cara, que isso, sabe? Tá de sacanagem, né? Inclusive, né, a gente já tem que falar agora que, infelizmente, para uma segunda temporada, haverá uma substituição ali, né, já que...
Poxa, isso é pesado.
É que não vai ter segunda temporada, né?
Você acha que não vai ter?
Então, é porque, por exemplo, todas as séries que teve, por exemplo, Andor sabe que vai ter, Mandaloriano sabe. A própria Disney, quando coloca, tipo, season finale, coisa assim. O de Ahsoka foi chamado pela própria Disney como series finale. Não foi colocado como season, nem nada. Até porque eu acho que iria esticar um pouco a história. Eu fico muito triste pelo Ray Stevenson. Porque quando eu soube que a série ia sair, ele morreu, eu falei, putz, que pena e tal. Mas quando você vai vendo a série e vê que ele tá foda no papel, E que o personagem dele é interessante, ele não é só uma boa
atuação. Tem um propósito pra ele estar ali.
Quando terminou e o arco dele não concluiu, eu fiquei, puta, vão ter que fazer recasting, cara. E isso é...
O dele não tem como, é inevitável.
É, então, ele é um cara que ele tem uma presença física muito grande, ele impõe a voz de uma maneira, você percebe que, tipo assim, ele tá num caminho ali, não vou pular a pauta, que não é simplesmente um Sith, sabe? Então, é uma pena que ele tenha, falecido e não tenha concluído a história desse personagem.
Sim.
E assim, você tá falando do Cash, ô Thiago, a protagonista de Ahsoka, ela vem do fã. Que colocou a Rosario Dawson desde o começo. Tipo assim, por que interpretaria a Ahsoka num live action, tá ligado? E foi crescendo, assim, pô, não tem como não ser Rosario Dawson. E ela abraça o personagem, vai com a galera e...
treinou, né? Tem vários vídeos dela treinando, se empenhando mesmo, né? Isso é bem bacana. Meninos, vamos lá. Vamos começar, depois que a gente fez essa introdução, vamos começar falando da série. E assim, eu quero começar pelo mais básico, porque, como eu falei, né? É, se você que está ouvindo ou assistindo a gente aqui, você já conhece a personagem, beleza, né? Mas a gente tem que levar em consideração que algumas pessoas realmente talvez tenham tido o primeiro contato aqui ou em Mandaloriano, já que ela apareceu lá também, né? Então, Roberto, quem é a Ahsoka? Por que ela é uma personagem tão importante para o universo Star Wars?
Cara, a Ahsoka Tano, ela foi criada em 2008 no filme, né, The Clone Wars, que serve de piloto para animação, e ela foi uma tentativa de Star Wars ainda na era George Lucas, né, não tinha sido comprado pela Disney ainda, de trazer um público mais infantil, né, se percebeu que Star Wars era um público envelhecido, e envelhecido eu digo, tipo, Star Wars, a trilogia prequel, ela atingiu todas as camadas, né, desde moleque até adultos gostavam. A gente tá falando, por exemplo, eu conheci Star Wars por causa do meu pai e do meu irmão. Né, meu irmão mais velho que eu, 7 anos, meu pai, 27 anos de diferença. Então, assim, você tinha mais de uma geração ali gostando de Star Wars. E quando veio a trilogia prequel, eu não gosto, eu acho que muita gente não gostou, mas ela não conseguiu atingir esse público infantil, por mais que ela tentasse com coisas como Jar Jar Binks, mas é uma história muito pesada, se você for ver. A trilogia prequel é a derrocada dos Jedi, né? É os heróis sendo derrotados, então...
E tem uma parte de burocracia também, né, Roberto?
Sim. A
Federação do Comércio, velho.
E separatismo e tal, eu acho que se perdeu querendo ao mesmo tempo atingir o público infantil e ser pesado e burocrático, né? Então eu acho que não conseguiu atingir esse público. Quando vem essa animação do Clone Wars, começa com esse filme... A Ahsoka, ela meio que serve ao papel que o Robin serviu ao Batman em 1940, né? O Batman surge em 1939 e aí os editores falam, cara, tá meio pesado demais, a gente precisa puxar um personagem aqui pra trazer a molecada, que é o Robin. A Ahsoka vem como padawan do Anakin e ela serve pra esse propósito de trazer a molecada pro lado dessa história que ele quis contar. Isso se alia também ao fracasso de críticas que foi a trilogia prequel. E o que começa como um caça-níquel, vamos dizer assim, essa ideia, acaba que se desenvolve muito bem. A Ahsoka é uma das personagens de Star Wars mais bem desenvolvidas, cara. E tudo graças a Clone Wars, porque ela se torna uma padawan. E ela é padawan do cara que é o mais contra a Ordem Jedi que tem, né? Então, tipo, você não podia esperar também uma padawan cega à Ordem Jedi. E ela é completamente diferente do Anakin, porque ela foi tirada a bebê. Né, da vila dela, ela é treinada naqueles protocolos iniciais com mestres, é meio que o jardim de infância, né, do Jedi ali, você tem o professor guiando até você chegar ao estágio de Padawan, onde você é designado a um Jedi experiente para ser treinado, e ela foi treinada no período de guerra, né? Então, tipo, ela teve que aprender ali no campo de batalha como ser uma Jedi.
Então, o contexto da Ahsoka muito interessante pro fã que cresceu assistindo. E pra quem assistiu Clone Wars também, no geral, que a Ahsoka, ela traz o coração do Anakin. Ela dá um contexto, assim, de você... É porque a gente assistindo os filmes, assim, a gente tem lá, pô, ele criança no primeiro, e tem ele meio numa confusão ali no segundo, e no terceiro ele sendo seduzido pro lado do sombrio. E aí a gente não tem esse... Por que que ele é uma pessoa tão querida e adorada, assim, entendeu? Por que que ele é tão importante? E a Ahsoka, ela... Nos dilemas que propõe para ele durante os treinamentos, até nas missões que eles fazem, e todas as questões de o Anakin não se sentir compreendido pelo conselho e tudo mais, a Ahsoka é muito importante, ela é uma bússola dele em muitos momentos, assim, porque ela, apesar de ser padawan dele, tinha muito um clima de tipo, ah, eu sou seu aprendiz, mas eu não vou respeitar muito você aqui, sabe? Então, meio que essa displicência, entre aspas, nivelava os dois. Então, o Anakin muitas vezes tinha que sair do, entre aspas, pedestal dele de como mestre, pra vir mais pra baixo, entender um pouco do coração da Ahsoka e falar, por que que ela tá fazendo essa escolha? E aí, você vai entendendo muito melhor o Anakin. E muito do que se conta no finalzinho de Clone Wars, principalmente, é que a derrocada do Anakin, ela começa com o distanciamento dele da Ahsoka. E isso foi colocado muito tempo depois. Sob administração da Disney, já fechando o Clone Wars, que não estava fechado na época da Fox.
Sim, eu acho legal, Dennis, que você falou que, que a Ahsoka meio que dava uns fora assim, no Anakin, né? Acho que toda vez que ela cagava na cabeça do Anakin, o Obi-Wan tava de longe assim, ó. Te fode aí agora, você, seu arrombado.
É tipo o pai, né, quando olha o filho, tendo um filho tão rebelde, quando ele vê, ah, tá vendo que é
quando,
bom?
Quando vira avô, né, que aí o filho sai, o neto sai, enche a cara de cachaça, aí o filho tem que ir pra buscar, falar, tá vendo? Fez muito isso aí, ó. Te fode aí agora. E, Dennis, por que Clone Wars e Rebels são tão importantes pra Ahsoka? O que são essas séries de animação, assim? Porque são séries antigas, né? Elas estão disponíveis no Disney Plus. E eu vi algumas pessoas dizendo, tipo, cara, pra entender Ahsoka, eu sou obrigado a assistir Clone Wars, eu sou obrigado a assistir Rebels, assim. Pra galera que chegou crua, cara. Por que que essas séries são importantes? E se vocês acham que é obrigatório o cara assistir?
Primeiramente que obrigatório é uma palavra muito forte, mas é bom, digamos assim, por conta de que até os próprios fãs têm se você pesquisar, entrar em qualquer conselho Jedi, assim, tipo, o nosso amigo Vebs, trocar uma ideia com ele, te joga uma lista de episódios essenciais de Clone Wars, episódios essenciais de Rebels pra você assistir, não essenciais pra Ahsoka, mas essenciais pra você entender o que se passa. Porque tem muita coisa, muito contexto, que é aquela questão que eu estava comentando anteriormente, de Clone Wars e Rebels servir para dar um estofo maior em muita coisa que estava muito mal explicada nas prequels, e até na trilogia do meio, que é onde se passa mais próximo Rebels, assim, que é mais próximo ali da Leia e tudo mais, Darth Vader. Inclusive tem essa questão do... Teve muita gente que criticou que a Ahsoka, ela perdoou muito fácil o Anakin no sonho dela durante a série. Mas quem fala isso se esquece que no Rebels, ou então não sabe, que no Rebels tem um encontro da Ahsoka com o Darth Vader. E que ela tem, nesse momento, uma questão de, tipo assim, poxa, esse aqui não é o Anakin que eu conheço. Entendeu? Ele se foi, ele não existe mais. Então já teve essa primeira jornada, que o pessoal cobra dentro da Ahsoka. E eles não fazem ideia disso. Então tem várias camadas muito interessantes para compor tanto os personagens principais da série, desde o Ezra... Da Hera, da Sabine, principalmente, até a base da Ahsoka, que tá passando o fio condutor desde lá do Clone Wars até, basicamente, agora no Mandoverso. Ela é a personagem que tá vivendo toda essa história. Como o Roberto bem disse, a gente viu uma personagem muito bem contextualizada, porque a gente vê ela literalmente bebê entrando na franquia. E agora a gente tá vendo, sei lá, com... 40, 50 anos, Roberto? Deve ser isso a idade dela atualmente?
Ela tem uns 56, mais ou menos. Que ela nasce 36 anos diante da Batalha de Yavin e a Ahsoka se passa 20 anos depois da Batalha de Yavin. Então, a gente tem aí uns 56 anos que, tanto em Star Wars, qualquer desculpa é que a raça envelhece diferente. Só queria pontuar uma parada que o Denis falou que eu acho importante. Eu acho que a galera também não entende muito essa cena da morte dela, que a gente vai falar mais pra frente no podcast, mas que, assim, não é um perdão dela ao Anakin. E mesmo que fosse, a gente tem que entender o contexto que o Anakin já tá morto. Né? A cena dela voltando à vida é um perdão a si mesmo.
Sim.
Porque ela se culpa do Anakin ter ido pro lado negro. Quando ela vê o Darth Vader, tipo assim, ela já se culpava pela derrocada dos Jedi, ela ter abandonado a ordem e tudo mais. Só que quando ela vê que o Darth Vader é o Anakin, ela se culpa pela ida dele ao lado negro, como se ela pudesse ter ajudado o mestre dela. Então essa cena, nesse além, nesse mundo entre mundos, né, que parece ser, é uma cena de perdão a si mesmo, mais do que ao Anakin.
É muito mais a jornada da caverna dela ali.
Sim, totalmente.
É porque você tem dois contextos, que o Thiago ele não sabe, que assim, o que a gente viu na série, no, do encontro da Ahsoka com o Anakin, é, muita gente falou, ah, é o mundo entre mundos, é o mundo entre mundos. E não, assim, a série não deixa claro, mas eu acho que até a conclusão com o Roberto, pelo que ele falou agora, é a minha conclusão parecida, que não é o mundo entre mundos. É a estética do mundo entre mundos, mas é muito mais uma questão de jornada pessoal da Ahsoka para entender o que acontece. Por que que é muito importante essa questão do mundo entre mundos? Por conta que no Rebels, a Ahsoka, ela acaba, digamos assim, morrendo, ou ficando em grande perigo, desaparecendo, e utilizam esse argumento do mundo entre mundos para literalmente puxar ela de volta para a franquia. E que é claramente um retcon, né, Roberto? Assim, porque não tinha... É usar a viagem do tempo, usar portais e dimensões dentro de Star Wars, isso não tinha. E isso gerou muita polêmica, gerou até muito medo quando a gente vê a estética do mundo entre mundos no Ahsoka. E aí tem toda essa questão que, ah, é mundo entre mundos, né, mundo entre mundos e tal, assim, que é uma coisa que ninguém gosta de mexer, sabe?
Sim. É, até porque essa série já fez uma espécie de retcon, né? Porque tanto Rebels quanto Clone Wars concluiu depois que a Disney comprou, né? A Disney, sim, primeiro fechou Clone Wars, aí depois produziu uma temporada a mais para concluir, que é muito boa, inclusive. Mas é, aquela cena, da, acho que é o final do segundo episódio, da Ahsoka saindo com a Sabine do planeta para ir atrás do Ezra, é a mesma cena do final de Rebels.
Sim.
Só que no final de Rebels, a Ahsoka já tá com aquele visual branco que ela adota depois de voltar da morte. Então eu acho que o Dave Filoni concluiu a história dele e falou, ó, eu vou ter essas animações. Aí quando deram sinal verde pra ele na série, ele falou, ó, agora eu vou contar do jeito que eu quero. Já que eu vou ter mais tempo, eu vou concluir essa história aqui.
Eu vou trabalhar do jeito que eu quero.
Exato.
E a gente abriu, né, fazendo essa introdução das séries ali do Mandoverso, e eu citei aqui alguns estereótipos, né? E a Ahsoka, claramente, assim, pela forma como ela se veste, né? Porque aquela roupa dela parece uma espécie de hakama ali, japonês. Como ela luta, né? A postura de luta dela, a trilha sonora, né? Que ela enfrentando o Baylan é com som de taiko batendo de fundo, com instrumento metálico e tal. Então, tudo é uma temática de samurai.
Não, ela matando o Merrick.
Exato.
É, parecia um Ick, tá ligado? Eu não gosto.
A Ahsoka é... A gente pode dizer que se Mandaloriano é um faroeste, a Ahsoka é uma história de samurai, tanto que ela é chamada de Ronin durante a série. Né?
Pelo,
se se pelo não troll, ficou, né, claro, Roberto, se não ficou claro, ó, Ronin, tá? Então
E a própria primeira aparição da Ahsoka em live action, né, quando ela aparece na segunda temporada de Mandaloriano, é o episódio mais samurai do Mandaloriano. Sim. Porque assim, vale dizer que são as duas maiores inspirações de Star Wars, né, os filmes de samurai e os filmes de faroeste, e os filmes de samurai são inspiração para os filmes de faroeste.
O famoso, né, Kurosawa.
Exatamente.
Então assim, eu acho que eu vi os dois primeiros episódios a convite da Disney no cinema, foi uma experiência bem legal, os dois primeiros episódios de Ahsoka.
Maneiro.
E eu lembro que a gente tava saindo, eu tava falando, porra, eu acho que Ahsoka foi a primeira série que transportou o clima de Star Wars, do filme, pra série. Não desmerecendo as outras, mas, por exemplo, a gente tava comentando antes, o Mandaloriano, ele pega o lado mais faroeste. O Boba Fett, ele vai pra um caminho novo de filme de máfia. Obi-Wan é uma jornada pessoal, eu acho que é o que tem menos das inspirações de Star Wars. O Andor pega o lado político, que era muito mais subtexto em Star Wars, e escancara pro público. A Ahsoka tem um pouquinho de tudo. A Ahsoka tem o faroeste, a Ahsoka tem o samurai, que é o mais presente, sim, tem o contexto político, mas ela consegue embalar isso nos episódios de uma maneira que os episódios em si parecem os filmes da trilogia prequel.
Não, é muito bem dividido. É, você vê que tem pontos de narrativa que são muito bem divididos até de acordo com cada núcleo. E aí, se a gente for já introduzir aqui, né, a própria Sabine, e aí estamos vendo os personagens... Cara, eu imagino assim, para quem acompanhou Rebels na época, ver esses personagens agora, né, a Syndulla, a Sabine, o Ezra, adultos, em formato live action, deve ser uma experiência muito foda.
O, né? O Thiago, lá nas nossas lives tem a Nath, não sei se chegou a conhecer a Nath já, e ela, na hora que eu montei a galera das lives, ela falou assim, ó, você não me tira de nenhuma live, porque eu não vou te perdoar se você não deixar eu falar da Sabine. em nenhum momento, sabe? Qualquer coisa acontecer com a Sabine. Porque é a personagem da vida dela, que, nesse, que eu falei anteriormente. É a personagem que ela aprendeu a gostar dentro de Star Wars e cresceu junto com a personagem, sabe?
E é uma personagem que ela é apresentada pra gente de maneira bem estereotipada, né? Da heroína que nega o seu passado, que é meio rebelde ali, né? Que, não quero... reconhecer os meus traumas e tal, e caga meio que pra autoridade, né? Então, tem até aquela cena dela que é meio Top Gun, né? Quando o Maverick dá as costas pra todo mundo e sai de moto. É quase aquilo ali, né? Se a gente for pensar e tal.
E a Kira também.
Claro, Kira, que ela...
Sim.
E aos poucos você, né, pra quem não conhece, que vai... Porque a Sabine é uma personagem, né, de novo, para quem só tá assistindo a Soca, você vai pegando ela muito em detalhes. Né? Você vai descobrindo que ela foi uma aprendiz da própria Soca, não terminou o seu treinamento. Ao mesmo tempo, do nada, ela veste uma armadura mandaloriana. Né? E aí você pensa como é que a cabeça do cara que só tá vendo as séries agora fica, né? Porque ele acabou de assistir Mandaloriano. E, de repente, tem um mandaloriano empunhando um sabre de luz, que tem treinamento Jedi, que lida com a força, e ela também tem uns conhecimentos de batalha e de tecnologia, rastreadora. Ela fala, bicho, quem é essa mulher, né? Por que ela é tão assim? É um personagem complexo, Roberto, porque eu acho legal, né, você ver a reação de algumas pessoas. Eu tava vendo com a minha senhora aqui, e quando a Sabine pega o sabre de luz, né, ela ficou assim, nossa, mas ela é igual aquele menino, o Finn? É só você apertar um botão que você liga um sabre de luz, não precisa ser Jedi? Eu falei, olha, tecnicamente sim, né, é porque ela é uma mandaloriana e tal, então é divertido você ver a confusão dessas pessoas, porque... É isso, né? Ela, se fosse um RPG, um Dungeons and Dragons, a Sabine era um personagem multiclasse, né? Que a gente chama assim. Ela tem classe de Mandaloriano, ela tem umas classezinhas de Jedi ali e vai meio que combinando isso.
Ela é multiclasse, mas é tipo quando tu faz um bárbaro inteligente, aí tu bota todos os aspectos dele em força bruta e só um pouquinho em inteligência, ela é um pouco. Tanto que foi uma cena no último episódio, que a gente fez um vídeo, né, no canal pra cada episódio, eu comento que, pô, óbvio que ia ser a Sabine, né, quando chegam lá os Death Troopers, todos eles atirando, ela toma um tiro na testa na hora, porque ela tá com o sabre de luz, aí a Soca grita, Sabine, os blasters.
Os blasters, né, e ela, foda-se, pega e saca e larga o aço, né? Muito bom.
É porque, tipo assim, a Sabine, em teoria, você tem que ter essa ligação mais forte com a força para ser um Jedi. Só que o que a Soca tá fazendo é tentando transformar ela numa Jedi, mesmo sem essa ligação tão forte. Tanto que o droid fala, cara, você é a pior padawan que eu já vi, né? Tipo, sem tato social nenhum. É muito, assim... Eu acho que ela tem esse lance de ser uma personagem com muita culpa, né? A jornada da série de Ahsoka parece uma jornada sobre culpa. Até o próprio Baylan Skoll, você percebe que tem uma parada ali por trás que ainda vai ser revelada, né? Ela tem essa culpa de não ter ajudado o Ezra, de ter virado as costas pra Ahsoka. Então, ela
tem a culpa também da queda de Mandalore no
Grande Mandalore, né? Porque ela
perde a família inteira e tal.
Ela ficou do lado da Bo-Katan, né? Ela que entrega o sabre negro pra Bo-Katan e tal. E aí ela tem culpa também da queda de Mandalore. Eu acho que ela vai ser a personagem que vai fazer a ligação da Ahsoka com o Mandaloriano mais pra frente, né? Já que a gente vai ter essa ligação, Mandalore voltou e tudo mais. A Bo-Katan tá liderando a parada. Então eu acho que assim... ela é uma personagem interessantíssima e eu achei uma excelente escolha de casting. Eu acho que o elenco tá muito bem na série.
Sim. Natasha Liu, o nome dela, da atriz.
Isso.
Sim. E ela meio que lembra, Dennis, a própria... É lógico que a Sabine tem a personalidade dela, né? Mas a forma como ela trata a Ahsoka em alguns momentos lembra a própria Ahsoka na juventude, né? Abusada, rebelde, tipo, vou fazer o treinamento do meu jeito aqui. É claro, são personagens diferentes, né? Tem uma construção diferente, como o Roberto falou, mas é um pouco disso também, como a Ahsoka foi o coração, né, foi aquele pé no chão pro Anakin, a Sabine é um pouco disso também, porque a Ahsoka, ela se acostumou à solidão, né? Durante Sim. muito tempo. Então, ela se reconectar com a Sabine é importante para ela também.
A Sabine, ela tem uma... Essa visão que você comparou, traçando o paralelo dela com a Ahsoka jovem, faz bastante sentido. Mas a Sabine, ela tem uma nuance que é... Ela tem uma teimosia maior, sabe? Por conta de que ela cresceu num ambiente mandaloriano e ela não tem as nuances da doutrina Jedi, sabe? E isso deixa ela mais afrontosa, desde sempre, assim, mais teimosa, mais independente, assim, do que acontece, e ela quer fazer o rolê que ela gosta de fazer. Então ela tem muito essa questão, tipo, de ser livre, sabe? De querer se encontrar, tal, assim, tanto que as questões ligadas à cor da armadura dela, ela mesmo que pinta, ela faz as artes dela e tudo mais lá, que é uma questão muito da expressão dela de... Cara, meio que de revolta, sabe? De tudo que acontece com ela. No contexto da vida dela, toda a relação do Ezra, que é muito importante também pra ela crescer como personagem e como um aprendeu com o outro. Assim, você vê que nitidamente tem ali uma relação mais próxima de afeto e que isso vai se construindo ao longo das temporadas de Rebels e que é muito importante pro contexto de Ahsoka. Então, assim, ela é uma personagem que ela traz um contexto mais afrontoso, porque tem a veia mandaloriana também, além de todas essas questões. Que, como a gente vê, por exemplo, Bo-Katã, o Mando, assim, que estão um pouco ligando para lado sombrio e a força, Jedi e tudo mais, assim. Então tem essa questão também que pega com ela. Ela acaba sendo um tom a mais do que a Ahsoka.
Entendi. E é sempre bom, né? Porque nós não temos um programa sobre Mandaloriano ainda, né? Eu tô, inclusive, devendo aqui. Algumas pessoas já pediram e tal. Mas a galera esquece, né? Que Mandalor era um planeta, cara. Com clãs, com divisões, com religião. A galera lá da seita do olho e tal. Então, não é assim. Porque um Mandaloriano é daquele jeito que todos serão, né? Até o próprio lance de você usar a máscara, não revelar o rosto e tal, não serve para todos eles. Tem a família real, então é uma parada muito específica, assim que um dia vale a pena a gente entrar sobre isso. E aí, Roberto, a gente pode puxar a questão do Anakin, né, que você falou uma coisa que me pegou bastante, assim, e faz muito sentido, né, que aquele encontro dela com o Anakin... naquela suposta morte dela, que na verdade é ela se perdoando, né? Ela se livrando dos rancores e tal, e faz meio que total sentido, e aí você vê como que as coisas são, né? Porque o Anakin ali, ele se apresenta pra ela como Anakin, não como Darth Vader, né? E quando o Anakin é que a gente tem aquela aquela remasterização do episódio 3, né,
do 6.
Do episódio 6, que no final aparece ali o Yoda, o Obi-Wan, né, todos ali na versão espiritual, holograma defunto. Quando aparece o Anakin, na versão remasterizada, já é o Hayden na versão humana, Anakin. Ou seja, tudo que ele tinha pra, sabe, do lado negro... As dores, os ódios, os rancores, ficou para trás. Quando ele se une à força, ele é Anakin Skywalker, né? Ele é um Jedi, o Jedi, um dos maiores Jedi. Então ali ele tá para ela como Anakin. E aí a gente pode voltar, né, para quem ouviu aqui o nosso podcast sobre o Obi-Wan, né? Gravamos eu, você e JP. A gente gravou sobre Andor.
Isso. Né?
Gravamos eu, JP e a Mel aqui, que a gente focou muito naquele final, que é muito impactante, quando o Obi-Wan, ele tá com essa culpa, né, meio que como a Ahsoka tá também, e ele pede desculpas, né, pro Vader ali, eu falhei com você e tal, e naquela cena fantástica, né, do elmo dele cortado no meio e ele com aquele olho lacrimejante, assim, avermelhado de ódio, vira e fala: você não matou Anakin Skywalker, eu matei Anakin Skywalker. E,
inclusive, a que você falou, a questão do elmo rachado, se eu não me engano, é o olho direito, que é o do Obi-Wan, não é? Que quando mostra é o olho direito, assim, rachado. E no Rebels, quando a Ahsoka encontra com o Darth Vader, também atinge o elmo, e é o outro olho, o esquerdo. Valeu. Então tem o complemento até nisso, sabe?
E então, assim, dê essa volta toda pra quê, Roberto? Pra deixar claro que ali é realmente o Anakin, né? É ela se reconectando com o antigo mestre dela na melhor versão dele. Né? Então é pra ela realmente se livrar de tudo aquilo que machucava ela e completar até parte do treinamento dela que tinha ficado vago ali.
Sim, tem uma frase muito boa nesse episódio que ela tá vendo o Anakin. E, inclusive, a edição desse episódio, daquelas transições de Anakin pra Vader, são incríveis. Eu achei todas muito boas. Uhum. E é uma cena em que... porque ela, com a mente de adulta, revivendo aqueles momentos de ela criança, né? E ela percebendo o quanto a guerra clônica era inútil, né? Só que aquilo era toda uma analogia pra vida dela. E que ela fala: não, eu não quero lutar. E ele fala pra ela: então, se você não quer lutar, você já tá morta. Porque a vida deles é isso, entendeu? Ela pode querer se exilar, pode fugir, mas ela tem um dom, ela tem um poder e ela tem esse dever, sabe? O Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, sabe? Se ela desistir de lutar, ela morreu. E é assim que ela consegue voltar à vida. Ela decide lutar e decide fazer o certo, principalmente nesse momento, e que a série pontua, em que a maioria das pessoas acha que já acabou. Acabou o Império, agora tá tudo bonitinho, mas, pô, tem um bando de infiltrado aqui, tem uma galera mancomunando pra trazer esse cara de volta. Então, ela tem que estar ali. Ela tem que fomentar aquilo, sabe? Eu acho que esse episódio é o melhor episódio da temporada, inclusive, o da Ahsoka.
É um dos mais bem avaliados até de IMDb, de Star Wars.
Sim. Sim. E, Dennis, trabalhar com a figura do Vader é complicado, né? Porque onde ele tá, ele rouba a porra da cena, não tem jeito, é pesado. Então, é um recurso que tem que ser usado de maneira muito dosada, né? De maneiras quase homeopáticas. Mas o que eu acho bacana também é não só a redenção do Anakin, né? Que a gente está vendo agora depois de tantos anos com Obi-Wan e agora com Ahsoka, a figura, o personagem Anakin, mas a redenção do próprio Vader, né?
Sim.
Porque total. Um cara que foi tão massacrado anos atrás, né? Ah, você é um ator de merda, o cara é um péssimo ator e tal. E eu até concordo que ele não é lá, né? Um primórdio assim. Mas, porra, o cara fez o papel dele, tem importância pra série. E parte do público bateu tanto nele, hoje ele é abraçado. Você vê a reação dele nos eventos, se emocionando, nas entrevistas e tal. Isso é muito legal, né? Parece que é não só a redenção do personagem, mas do ator também.
É um pouco do legado que a gente estava comentando anteriormente, porque a galera que abraçou o Hayden nas celebrations da vida que ele participou aí é a criança que assistiu as prequels e que depois assistiu Clone Wars. Ele cresceu, entendeu o personagem do Anakin e ele não odeia o Hayden Christensen. Quem odeia o Hayden Christensen é o velho. E aí esse cara cresce, tá ligado? É sempre o velho, né, Thiago?
Tem que acabar o idoso.
É sempre o idoso, ainda mais os dois Star Wars. Então, assim, ele volta e ele sabe o peso da volta dele. Tanto que desde das entrevistas de Obi-Wan, ele fala: ó, eu tô voltando pra franquia, mas eu estudei bastante meu personagem. Eu pesquisei. Porque vale lembrar, como a gente até mencionou anteriormente, que nas prequels ele foi dirigido pelo George Lucas. E o George Lucas, ele é bom de construir história, ele é apaixonado pelo rolê que ele faz, mas dirigir mesmo, assim... De vez em quando ele solta lá umas coisas da hora, tipo, pô, pegar um carpinteiro e fazer ele virar o Han Solo, que é o Harrison Ford. Então, tipo, tem umas coisas que
talvez muito mais mérito do Harrison Ford do que do George Lucas,
sim, né? Sim, sim. Mas assim, na direção, pô, ele fez três filmes com a Natalie Portman e a Natalie Portman não apareceu nos três filmes, praticamente. De tão diretor ruim que ele é de atores. E o Hayden, ator jovem, pegando um papel muito pesado.
Então, o Almodóvar pra dirigir Star Wars, então.
Nossa.
Vai gostar.
Scorsese, né, pra... Então, assim, ele, o Hayden daqui de 2005 e o Hayden de agora, ele também amadureceu como ator e ele trouxe essa bagagem, entendeu? Então, não é só... Ele foi melhor dirigido, mas ele aprendeu a se preparar melhor para fazer esse rolê acontecer. E você falando da questão do Vader ser utilizado com muita parcimônia, assim, com muita, muito cuidado por Star Wars, é porque, assim, a Disney tem noção do tamanho do Darth Vader. Uhum. E isso ninguém pode negar. Tanto que quando o Vader entra em qualquer coisa, é muito bem pensado. Tipo assim, parece ter umas 20 pessoas pensando qual que é cada passo que o Darth Vader vai dar. Tanto em quadrinho...
Que é o final do Rogue One, né? O que é o final do Rogue One?
O Vader do Star, é o Batman, né? Do Star Wars. Porque o Batman... Todo mundo, porque não tem série, porque ainda aparece porque é tanta gente pra meter o dedo, assim, quando o assunto é Vader, que é feito com... Só que, no caso do Vader, é pro lado bom, né? Acaba sendo Sim. coisas boas. Sim. Só que eu queria só pontuar essa parada do Hayden Christensen, que eu acho que tem que ser separado também. Uma coisa é o cara ter feito um trabalho ruim. E o trabalho dele na prequel é bem ruim, pelas limitações dele e por ter sido dirigido pelo George Lucas, né? O cara é um ator estreante e não conseguiu nada. Outra coisa é o hate que o cara sofre. Por exemplo, eu odeio o Jar Jar Binks como personagem. Eu não concordo em nada com o hate que o ator que faz ele sofreu e que agora tá voltando,
que felizmente. Bobagem, né?
E a redenção
que
veio bobagem, agora no Mandalorian.
Velho. Cara, no Mandalorian ele aparece. Star Wars é mestre nisso, né? Aquela menina, a menina bobagem, asiática que faz a trilogia cara. Sequel também. Depois do episódio 8, teve que fechar todas as redes sociais, porque a galera fica. Cara, nada. Pode ser o pior personagem do mundo. Não merece isso, sabe? Quando a pessoa é escrota, ela não sofre tanto hate assim, sabe? Chris Pratt tá aí até hoje. Ninguém manda hate assim em cima do cara. Ah, sabe?
Tem até uma questão sobre isso que o Roberto falou, que é muito importante, que eu não posso deixar de passar, que é uma até uma crítica ao fandom como um todo de Star Wars. Porque a gente tem na série do Obi-Wan a Moses Ingram, que faz o personagem da...
Eu ia falar isso agora.
A personagem da Riva. E a personagem da Riva, a construção dela, lembra muito a construção da Shin nessa série. E eu lembro que na época de Obi-Wan, desceram a lenha na personagem da Riva. Ah, porque foi mal construída, a personagem não é linear e tudo mais. E da Shin ninguém fala nada.
Não, eu ia falar isso agora. E mais, Dennis. A Moses, ela foi chamada, quando foi feito o elenco e tal, ela foi chamada numa reunião com os produtores, onde ela foi avisada que ela possivelmente sofreria algum tipo de ataque em rede social, como ela sofreu. Principalmente ataques de cunho racista. Não tô inventando isso. A galera pode correr atrás aí que vai ver que rolou isso. É surreal, velho, isso. Sabe, você ser chamado para um trampo e os cabeças virarem para você e falarem assim, olha só, parte dos nossos clientes são racistas, tá? Então, infelizmente, você fica ciente de que você vai receber ataque. É uma parte do fandom que é tenebrosa, assim, né? Todo fandom tem a parte merda, né? Mas a galera de Star Wars, assim, se esforça pra caralho.
Tá
a parte
parabéns.
Merda de Star Wars, do fandom de Star Wars, ó, tá de parabéns. Vocês são acima, vocês estão num nível realmente diferencial. E partindo pra outro lado agora, né? Vamos deixar a Soca ali quietinho, com a Sabine e tal. Indo por outro lado, e agora eu gosto muito, que é a parte política. Vamos botar política na minha série de bonequinho, vamos botar política aqui, porque tem, né, como o Roberto falou, a Soca ela é um pouquinho de tudo, e tem a parte política aqui e se conecta com o restante do Mando.
Pera aí, Thiago, você tá dizendo que tem política em Star Wars.
Rapaz, é isso que você tá falando. Não é que tem.
A lacração está acabando com a cultura pop, né? Só pegar uma água aqui rapidão.
O negócio é chamado Império e República, mas é de sacanagem.
Não, só pra delinear.
Não. Não tem muito a ver, não. E aí, o que que acontece? A gente tem um outro núcleo, que é o da Syndulla, né? Syndulla que também vem de Rebels e tal, se transforma numa general, né? Então ela tem um cargo elevado ali, você vê que ela tem uma voz forte de comando, ela tem autoridade e tal. E ela tá envolvida numa parada que é, assim, o cerne da trilogia prequel, né? Que é a politicagem de Star Wars. Então, ela tem que responder ali a Mon Mothma, né? Que é a chanceler, que tá ali o tempo todo, tipo, porra, eu quero te ajudar, mas para eu te ajudar, você tem que me ajudar. Né? Se você quer rir, você tem que me fazer rir também, que eu não posso segurar as tuas rabudas aí o tempo inteiro. Né? E aí tem uns senadores ali que são meio pau no cu com ela.
A Mon Mothma, ela, a gente vê ela, né, desde a trilogia clássica e tal, a gente virou, é uma líder, mas o que ela é, uma panos quentes, é uma muito, brincadeira,
muito,
né?
É um espírito, ser, né, é muito Omar Aziz, né?
Mas tem que ser, então ela tá ali meio papapá e tem aquele senador ali que tá, porra, querendo comer o rabo dela, né, enchendo o saco e tal, não sei o que, inclusive a resolução, cara, quando entra o C3PO na audiência, eu dei um pulo da cama, eu falei, puta que pariu, cara, olha o que essa série tá fazendo comigo, cara, metendo o C3PO aqui num bagulho pontual, que o C3PO chegou, deu uma carteirada,
botou o pau na mesa,
o C3PO chegou, deu uma carteirada, falou assim, ó, bagulho é o seguinte, Dona Leia me mandou aqui, tá, ela disse que tá ciente de tudo.
Foi desse jeito que ela falou.
E se você não gostou, eu ligo pra ela agora aqui.
Faço... Se você não gostou, pau no seu cu, faço, né, meu camarada?
Faço uma call aqui. Você quer falar com ela? Eu ligo pra ela agora aqui. Ele, não, desculpa, não vou, não precisa chegar tanto, né? E no final, o C3PO ainda manda pra ele um tipo assim, como assim, mero droid, caralho? Sou o C3PO, caralho, respeita a minha história, meu parceiro. Quem é você na fila do pão? Né, o que o C3PO já passou nessa porra, essa trilogia toda? E olha que o boneco sofreu só um caralho, né? E pra chegar ali, o cara virar e falar assim, mas é um mero droid. Então, assim, eu tô brincando, mas esse núcleo da Syndulla é muito interessante, porque vem com essa coisa política, né? E aí vale lembrar que a gente tá tratando de um período início da Nova República ali, né? Então, o Império foi desmantelado e tal, mas a gente sabe até a partir do episódio 7, né, o que aconteceu com aquela galera que se escondeu, que foi para a Orla Exterior, né, o que eles se formaram depois, enfim. Mas tem umas coisas que me pegam muito, e aí quando a gente assiste a última temporada de Mandaloriano, que a gente vê que tem imperiais infiltrados, sabotando a Nova República, ali dentro, né? E aí, se a gente for pegar na história da humanidade, saber no que o Império foi inspirado, né? Nas grandes movimentações e fascistas mesmo, né? Se a gente for pegar ali, o que acontece quando esses governos caem, né? Quando essas lideranças caem, é que você mata pela cabeça. Mas se você não tirar a base, fica ali, fica alimentando. Então, por que que vez ou outra, né, volta essa galera fascista, volta essa galera reacionária, né, volta essa galera neonazi? Porque você não mata na raiz, cara. Você deixa eles ali alimentando, fazendo um grupinho de zap. Deve ter um grupo de zap, né, só Império, o grupo de
certeza,
WhatsApp ali.
Certeza.
Né, com
Vida Longa ao Império, né, o nome do grupo. Assim.
Ao invés de ser aquela o olho com a bandeira do Brasil chorando, é o olho com a Estrela da Morte chorando, assim, e tal.
Então... Palpatine 2026, né?
Desse... É!
Palpamito, né?
Palpamito. Então, eu acho foda, porque quando a Syndulla tá... E ela é poucas ideias pra caralho, né? Quando os caras falam assim, não, mas você tá numa... Você... Como assim, né? Você mandou pra lá uma equipe, não sei o quê, sem ordem nenhuma e tal. E ela fala, gente, tem Imperial se movendo. Os caras querem ir atrás lá do Almirante Troll. Tem pista ali e tal. Tem Imperial aí. Aí o cara levanta o dedo. Imperial remanescente. Tipo assim, nem todo mundo vai. Não é Imperial, Imperial remanescente.
Inclusive, a gente tava falando do casting.
Isso é muito
esse
foda,
senador,
Roberto.
Esse senador...
Um pau no cu, né?
Toda vez que ele aparecia em tela, eu queria descer uma marreta na cabeça dele.
O nome disso é imã de soco.
É.
Você olha pra ele...
Eu tenho um amigo que chama, ele diz que é chama-soco.
Chama-soco.
Cara de chama-soco.
É uma cara propício pra levar uma porrada, né? Você olha pra cara dele assim, você não tá dando um soco no meio da cara.
Mas não é legal essa... pegada política, Roberto. Você vê que os caras estão melindrados ali, tem uns que não querem, tipo, gente, tem um monte de coisa pra fazer, né? Vamos pensar daqui pra frente. A gente vê uns quadros políticos reais e olha Star Wars e você fala assim, esse bagulho não tá aqui à toa.
Cara, eu acho a parte de Star Wars política interessantíssima.
Sim.
Né? E principalmente porque Star Wars, com a trilogia sequel, né? Porque se a gente for parar a pensar friamente, a trilogia original de Star Wars, ela tem um dos maiores méritos para mim do cinema, que é Império Contra-Ataca, meu filme favorito de todos os tempos. E Império Contra-Ataca tem um mérito que eu acho que todo mundo, quando assistiu a primeira vez, cara, é a primeira vez que a gente vê os heróis perderem. A gente vê os heróis perdendo. E aí você tem o Retorno de Jedi, todo mundo encerra bem, né? Aquela festa hippie lá com os Ewoks e tal. E aí a gente, conhecendo todas as histórias, a gente acha que fica tudo bem. Só que quando a gente para pra analisar, é que o problema é que quando vem a trilogia prequel, a gente falou, a trilogia prequel, ela encerra num ponto baixo. Mas o episódio 6 é meio tipo, ah, com o passar do tempo, tudo ficou bem. E aí vem a trilogia sequel e mostra pra gente o seguinte, cara. O Star Wars é meio Rock Balboa, né? Que o Rock sempre termina o filme, tipo, lá em cima, e aí no próximo filme ele tá na merda de novo. Né? Star Wars é um pouco isso, o material que ela tem mostrado pra gente. Não é todo esse conto de fadas. Sempre vai ter uma galera pra querer fazer o mal, cara.
Não, tem nome, o nome é guerra, né? Guerra nas estrelas. Então, tipo assim, não faz sentido você ter uma história tranquila na maior parte do tempo. Você tem que ter um conflito. E só um apontamentozinho sobre questão de cast. Quem interpreta a Hera é a Mary Elizabeth Winstead. E ela é esposa do Ian McGregor.
Tá casado bem, rapaz. Tá bem casado demais.
Então, assim, além, logicamente, de estar bem casado e do talento que ela tem, que o povo lembra mais dela, da Ramona Flowers e da caçadora do Ave de Rapina. Sim.
E ela também é a líder de torcida no A Prova de Morte.
Mas, com certeza, ali, ela teve muita conversa com o Ian McGregor sobre como representar um personagem em Star Wars, assim, porque eu vi da galera que cresceu com Rebels, falando, nossa, ela tá perfeita, pegou todas as nuances da personagem, assim. Então teve um estudo muito grande da personalidade da Hera por parte dela pra entregar um personagem, como você falou, Thiago, que é, pô, mandona no bom sentido, que vai pra frente, que entra no confronto, sabe? Então essa coragem, essa bravura que ela tem foi muito, logicamente, da montagem da personagem pra série, mas do estudo dela em cima da personagem.
E eu acho legal como que o núcleo de personagens femininos move a Soca, né? Todos os personagens principais são mulheres ali, a gente já falou aqui da própria Soca, da Sabine, da Syndulla agora, mas a gente não pode deixar, né, de falar da Morgan, né, cara? Morgan Elsbeth, que é a força motriz, né, que vai...
A magistrada. Eu gostava quando ela era chamada de magistrada, Roberto.
A magistrada. Ou minha magistrada, né?
É, porque é isso.
É, que leva até o Troll, né, que é o grande vilão, enfim, mas ela não fica ali só como uma subchefe. A gente entende que ela tem uma importância ali, ela vem já de Mandaloriano, então é uma personagem que vem sendo construída ali, e ela é claramente a Você disse, Denis, que é sempre em busca a guerra, né? Então, assim, você tem uma politicagem dentro do Senado, né? Inclusive até alguns imperiais infiltrados ali e tal, dentro da República. E você tem a galera que é pró-militar. Porque o Troll, ele é isso, ele é um líder militar, ele é um milico, ele é um general, um almirante, né? Então, ele é um milico. E a Morgan, ela é claramente, se fosse o mundo real, era essa véia lorodonto, cara, que balança a bandeira assim e fala assim, não, tem que botar o general lá no poder, porque...
Não vou comer meu cachorro.
É, porque o mundo seria muito melhor, não vai comer o meu droid, né? Porque o mundo seria muito melhor se botar um milico lá. Ela é claramente isso.
Ainda mexe com uma maçonaria por fora, né?
A gente tá brincando aqui, mas o mundo tem muito disso. Ela faz parte de uma entidade civil, né? Ela é uma magistrada, mas que lambe saco de milico, né, cara? E ela acredita que pra consertar tudo isso que tá aí, que é um absurdo você ter uma... O Roberto tá rindo, mas ele tá visualizando onde eu queria chegar.
Eu tô, eu sei o que você tá falando.
Sim. Que é impossível. Como assim você vai ter uma nova república, caralho? Com representatividade? Com o Senado votando? Com gente discutindo? Não. Vai ser tudo muito melhor se você botar um milico aqui, né? Que vai ter muito mais paz. É impressionante
isso. Eu vou colocar mais um ponto, Thiago, que vai trazer outros paralelos com a realidade nossa sobre esse contexto que você colocou. Porque você vê que o contexto da Elsbeth todo ali é trabalhado na bruxaria, com as irmãs da noite ali e tudo mais, da Tomir, toda uma questão que quem acompanhou Clone Wars e Rebels tem essa questão das bruxas e tal, que vai até no Darth Maul, pra eu ter uma ideia. Então ela tem todo um misticismo. Só que pra fazer esse misticismo acontecer, ela vai atrás de um cara que inicialmente era zero misticismo, que é o Thrall. O Thrall é um cara que ele é muito essa questão tático, do militar, que a gente viu dele, ah, pô, não, vamos lá, dois destacamentos pra cá, três destacamentos pra cá, não, manda um caça pra lá. Então ele tem toda essa questão.
O Thrall é aquele milico que só usa a religião pra angariar apoio dele.
Exatamente, é esse ponto que eu ia colocar. Ele, tipo assim, tá pouco se lixando pro rolê mágico e tudo mais, assim. Ele quer fazer o rolê dele acontecer, porque ele mesmo, ele não acredita nessa parada de força, tá ligado?
Não, o Thrall, na verdade, eu não digo nem que ele não acredita. O Thrall, ele é a figura máxima do pragmatismo.
Sim, exato.
Então ele vira, irmão, eu preciso ir do ponto A ao ponto B. Ah, o que eu preciso fazer pra ir do ponto A ao ponto B? Meu irmão, tu tem que ficar com essas bruxas velhas aqui. Tem que ficar
remendando. Tem que essa véia.
Ficar remendando, entendeu? Capacete de Stormtrooper com resina vermelha. Tem que ter esse Exu Caveirinha de braço direito, aí, de cara dourada. Isso tudo. E tipo assim, Ahsoka, cara, o que é Ahsoka? Ah, ela é temida, ela é Jedi, ela voltou da vida. Meu irmão, foda-se. Quem treinou ela? Anakin. Anakin lutava assim, assim, assim. O Padawan aprende o jeito de lutar e o jeito de agir com o seu mestre. Meu irmão, eu não te conheci, mas eu conheci teu mestre. Então eu te conheço. Ele, cara, e assim,
E ele joga. E ele faz certo, ele é estratégico.
O Mikkelsen, ele tá incrível no papel. Eu vi uma galera falando, ai, ele tá meio velho, ele tá não sei o que. Gente, o Troll não é um personagem que vai sair no soco com ninguém. Ele é um cara que ele pode até se render pra te dar uma punhalada nas costas, mas ele não vai. Ele não é um cara lutador.
A ninguém cara de desprezo dele, né, Roberto? Porque ele é aquela coisa, usou um termo perfeito, que é o pragmatismo. E quem não faz parte do jogo militar ali, ele olha com certo desdém. Né? E ele respeita a Ahsoka, respeita os Jedi, porque ele inclusive fala isso, né? Em um ato de heroísmo deles, eu já tomei no cu. Então, assim, eu não vou dar mais mole pra esses caras. E ele sabe que ele tem recursos limitados. Então ele fica assim, não, manda uma nave. Manda uma equipe agora. Não, mas uma equipe é pouca. Não, mas não é pra ganhar. É só pra gente ganhar tempo aqui. Eu tenho pouco recurso, eu tenho que movimentar isso aqui. Agora você manda pra lá, manda pra cá, ativa o plano e tal, não sei o quê. É muito isso. Sim. Né?
E não, quando tem que despertar. No Baylan, né? Que ele olha o Baylan e fala: esse cara vai trair a gente, esse cara vai abandonar a gente. Pode... Ele já manja a parada.
Sim, sabe? Sim. E quando precisa dispensar a Morgan, ele não pensa duas vezes, cara. Ele olha e fala assim: alguém tem que ficar pra trás. E olha pra cara dela. E acabou. E ela, como lambissaco de milico, você vê que ela dá uma engolida seco assim, mas fala assim: não, tá bom, eu fico. Né?
Por um bem maior,
né, Denis? E a presença do Thrall, né? E a gente citou já que a gente entrou nele. O que a galera precisa saber do Grão-Almirante Thrall, esse Smurf aí que apareceu em Star Wars? O cara nunca viu, apareceu um maluco azul, Denis. O que esse maluco é tão pica? Por que ele tem esses Stormtrooper fudido? Olha. Stormtrooper com sangue no olho, tá? Você vê ali que é só maluco do olho parado. Estão tudo de máscara, mas é tudo olho parado ali. Só maluco realmente ele fanático que tá com ele até o fim. Por que esse maluco é tão perigoso?
Acho que vai muito aqui do que o Roberto explicou agora há pouco, dessa questão tática dele. Dele ser um cara, assim, bem meticuloso no que ele quer fazer. E a ponto de, do outro lado, literalmente, né? Em outra galáxia, o cara armar um exército pra voltar. Ele planejar todo um rolê, que nem você falou, se aliar com as pessoas que precisa para atingir o seu objetivo. Então ele tem essa questão mais meticulosa, muito enfática para ele, assim. Ele é o, nem você falou, ele é o cara do tático. Ele é o cara que ele, se ele tem que ir do ponto A ao ponto B, assim, ele vai fazer o necessário para isso. E isso, no contexto que a gente vê ele crescer em Rebels e tudo mais, é algo que, com o tempo para desenvolver, você vê que ele tem umas nuances bem interessantes, assim. Tem até uma questão artística, ele tem uma ligação com a Sabine, que a gente não vê tanto assim na série, mas que é tipo assim, ele tem uma questão mais, não vou dizer Thanos, tá ligado? Do cara que pensa passos certinhos e tal, assim, porque o Thanos tinha um tom de loucura que parece que o Troll não vai, sabe? O Troll, ele paga de louco, mas ele não é louco. Ele deixa os outros loucos fazerem a loucura pra ele, tá ligado? Então tem essa questão dele ter uma frieza, sabe? Pra executar, que não é tão comum numa história tão emocional que a gente vê sempre. Tipo assim, por mais que não tenha aparecido na série, ele é um cara que é muito mais frio e meticuloso que o próprio Skull ali, tá ligado? E é muito mais nesse contexto que ele é perigoso por conta dessa meticulosidade.
Maravilha. E Baylan Skoll, né? Skoll, com a sua padawan ali, com a sua discípula, né? A
Shin-Hat,
que é aquela menina lá do
a Cia.
Do clipe da Cia, né?
Igualzinho, da né, cara?
Não é, não. Mentira, gente. Aparece. E aí é aquilo, né? Ele é relembrado, inclusive lá pelo droid lá, esqueci o nome dele, gente. O
Hu Yang.
Isso, Hu Yang, que é o David Tennant, né? Então você, porra, outro, bota um cara foda pra fazer o droid, né? E é um droid cheio de personalidade. Sim. Que ele lembra do Baylan pelo mestre do Baylan, né? Então, não, esse cara aqui, tipo, nunca se destacou muito, mas, né, era estudioso e tal, enfim. Que tá com uma discípula agora. E muita gente logo, né, pode pensar e ouvir algumas discussões em relação a isso. É um Sith, né? Os caras são um Jedi que se corrompeu e tal. Mas você vê que, assim, não necessariamente, até pela maneira como eles se portam, e eu acho que é muito subjetivo, né? Eu acho que o universo Star Wars, até com o próximo filme que vai sair agora, que vai explorar, né, lá o início, né, como se formou a Ordem Jedi e que as coisas não são tão preto no branco como Sim. é hoje em dia, o próprio Luke, né, e toda a relação dele com o Kyle, né, eu acho que Star Wars quer sair muito dessa coisa maniqueísta. Jedi, bonzinho, luz, força, Sith, malvado, sabre vermelho, tá? Eu acho que eles querem sair um pouco disso e estão começando a colocar personagens que lidam com a força, têm treinamento Jedi, mas que transitam entre esses lados. Vocês concordam isso? Que o Baylan e a Shin, eles estão indo nesse movimento? Não é um Jedi, são mercenários, tiveram treinamento, mas ao mesmo tempo isso não faz deles automaticamente Siths?
Sim, e tem até um detalhe que algumas pessoas notaram durante os trailers já, e foi confirmado pelos produtores em entrevista, que é, se tu notar, o sabre deles não é vermelho.
Laranja.
É um laranja, muito próximo. E pra não dizer, é porque outra produção, pega a cena de batalha da Hatt com a Sabine e a Soka com o Merrick. O sabre do Merrick é completamente vermelho.
É.
Então, tipo assim, o caminho do Baylan é muito mais esse caminho que a galera do universo expandido gosta de chamar de Jedi cinza, né? Porque ele é um cara...
Então, uma
Jedi,
polêmica, né? Pra galera.
É uma
Nossa,
polêmica que não tem e tal, mas tipo assim, repara, ele age como um Sith e tal pelo caminho dele, mas ela treina como uma padawan. Sif não tem padawan. Tem um aprendiz que não é padawan, mas ela tem até a trancinha do padawan. Então, ele pode ser o mais próximo que a gente tem até hoje nesse cânone da Disney de um Grey Jedi, digamos assim.
Sim. E tem o lado que... Aí é questão de teoria da galera. Em cima que ele pode estar ali, ele foi até lá pra despertar a tal da Ebeloth, que é tipo uma força da natureza. Entende? E isso é uma outra parada que a gente viu e é ligada à história da Ahsoka lá no Clone Wars. Porque teve uma questão que, tipo, como se a força fosse simbolizada por um pai, um filho e uma filha. Entendeu? Que a filha fosse a luz e o filho fosse as trevas. E aí tem toda uma jornada, uma historinha lá, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, uhum, e tal, sim, mas que passou pela vida da Ahsoka. Ela, e tem teorias que dizem que a Ahsoka é a parte da vida, tá ligado? Que é a parte da luz, assim. Por isso que ela sobreviveu na jornada dela e tal. E no caso, a gente vê no Clone Wars o pai, a filha e o filho. E a gente não vê a mãe. E dizem que essa mãe, que é a Ebeloth, que é a força maior, que pode ser destruidora e tudo mais, assim, que pode ser que as bruxas acreditavam nela também, por isso que estavam ali. Então tem toda uma questão de um caminho que é muito nessa essência do que o Roberto falou, do cinza, tá ligado? Que é o meio ali. As essências...
É mais uma força da natureza do que necessariamente algo bom ou mal, né?
Sim. A mãe seria isso, né? A força crua, digamos assim. Porque o pai representa o equilíbrio entre o lado negro e o lado da luz, o filho é o lado negro e a filha é o lado da luz, que é essa teoria que o Denis falou de que a Ahsoka seria uma possível reencarnação, uma personificação da filha, né? Dessa figura da luz.
Que é, tá ligado, até aquela coruja que aparece no final, que é a Morai. Entendeu? Que dizem que é uma representação dela também, que acompanha a Ahsoka. Onde a Ahsoka vai, a Morai tá junto. Mas ninguém sabe como é que a Morai chegou até a Ahsoka. Entende? É. Então tem isso.
Foi na outra baleia. E aí, vocês puxaram nessa questão de uma outra força mais profunda, né? Entidades, enfim. De novo, né? A Ahsoka trabalhando com várias narrativas. A gente tem Jedi, a gente tem política, a gente tem luta de navinha, a gente tem Stormtrooper e a gente tem magia, cara. Vou além, a gente tem necromancia.
Sim,
porque não é tão comum a gente ver magia dentro de Star Wars, né? Se for pegar outras coisas ali, é mais do cânone, né? Mais populares. Geralmente o que parece magia é alguma forma de você usar a força, manipular a força. Alguém que usa, né? Que tem contato com a força de maneira diferente. Mas magia negra, mandinga, a gente viu aqui com as irmãs da noite, lá com as bruxas velhas lá, né? A própria Elsbeth, né? Ela se transforma ali e tal, vira um... Quem jogou The King of Fighters, né? Vai lembrar do Yori incorporado, lembra como é que ficava? Então, ela ficou mais ou menos aqui, ganhou uma espada sinistra ali, que eu não peguei se há alguma referência aquela espada ali, ou se foi criada só pra série, vocês podem me dizer caso vocês saibam. Inclusive, o próprio Morok, né? Ele parece ser uma entidade mágica, sei lá, né? Sai tipo uma alma de dentro dele ali, uma fumaça. Ele pode ser uma espécie de golem que tava sendo usada por ela, enfim.
Mas essa espada, negra, ela aparece em Clone Wars, que tem uma mãe da noite que luta contra o Mace Windu e ela usa essa espada. Ela é como se fosse... Ela é uma espada criada a partir da força, porque as irmãs da noite também controlam a força, só que de uma maneira diferente, muito mais como magia negra. E essa é a arma que elas usam, né?
Sim.
E apresentando o Stormtrooper Undead, né, cara? Eu achei sensacional aquilo ali. Como que... Eles estão conseguindo pegar uma parada tão batida como o Stormtrooper e colocar de um nível ameaçador, cara. Você vê o Stormtrooper caindo e levantando, sabe? Rasgado de sabre de luz, com o elmo rachado, com a boca aberta, sabe? Com os dentes pretos, assim, babando, urrando. Assustador, velho. Sensacional, assim. Eu ainda tô... Sempre que aparece essa questão mágica, Denis, em Star Wars, é uma parada que me pega demais, assim.
Até porque na tecnologia você já não tem mais o que aprimorar, né? Você tem lá o Imperial Trooper, Death Trooper, o Robô Motherfucker Trooper lá e tal, assim. Qual que vai ser outro perigo de Stormtrooper, tá ligado? Você tem que começar a colocar, sim, um zumbi no rolê, assim. Daqui a pouco surge lá um tanque, assim, meio que nem os The Last of Us, tá ligado? Os bichão, meio Trooper... Que nem teve, que lutou com a própria Sabine, com o Ezra, sabe? Então, é você colocar um medo mais ligado a essa questão mística. Que aí não é só na pancadaria que você resolve. E isso, cara, pra Star Wars faz total sentido, visto essa questão de trazer a bruxaria pro rolê.
Bruxaria.
Cara, mas assim, é interessante porque o conceito de Troopers zumbi já existia no universo expandido, né? Tem um livro justamente chamado Death Troopers, e que quem vai pra... O Dendi deve saber que ele vai pra evento de Star Wars, sempre tem alguém com cosplay de Stormtroopers zumbi já há mais de 20 anos, cara.
Total.
E a gente não pode deixar de falar do Ezra, né? Que ele não é um fator... Deixa eu reformular, né? Não é que ele não seja um fator principal na história, mas ele é uma motivação, né, de alguns personagens ali. A maneira como ele utiliza a força, né? Ele virou uma... Já que se a gente tem a Ahsoka como um samurai, você tem o Ezra como uma espécie de monge Shaolin, né? Ele se conecta à força de uma maneira diferente, ele utiliza, inclusive, lutando de uma maneira bem específica. Então, é interessante, né? De novo, focado ali numa cultura bem... oriental, com essa pegada, né, oriental, e eu achei um pouco excessivo, né, se fosse, ah, pega um pelo em ovo aí, vai, pra reclamar da série. Eu achei, às vezes, um pouco pau no cu, assim, um pouco de encheção de saco, né, a Sabine, a Syndulla o tempo todo, não, mas o Ezra e tal, o bicho, pelo amor de Deus, cara, o Troll aí, tem véia, porra, braba aí com a magia negra, braba pra caralho, tem milico batendo na tua porta, sabe, tem baleia mágica voando pra todo lado, e pô, ah, o Ezra não sei o quê, mas caralho, que porra, foda-se o Ezra, sabe?
E isso é uma parada que pega muito, que eu acho que é um dos pontos mais fracos. Eu acho que a série se sustenta sem você ver Rebels e Clone Wars.
Forçou especificamente. Forçou um pouco, não forçou, Roberto?
Eles não trabalham bem a importância do Ezra. Parece uma galera indo atrás do amigo. É um pouco, fazendo um paralelo aqui, Guerra Civil da Marvel, que eles não fazem direito e parece que é só Capitão América querendo brigar pelo amiguinho dele. Sabe? Faltou um desenvolvimento ali pra conseguir fazer a parada.
E o que, não, que vocês acham que seria importante mostrar do Ezra que não apareceu?
Cara, é dar o contexto da importância do Ezra pra Sabine, pra Hera ali, principalmente, pro Chopper também, que o Chopper, que é, você não sabe, Thiago, aquele droide que acompanha a Hera lá, é assassino, ele mata.
É o maior criminoso de guerra da Revolução.
Ele mata de verdade, a hora que ele fica exaltado ali no, com aquele senador pau no cu, ele quase chegou em vias de fato de matar ele ali, ao vivo, ninguém suspeitava disso. Mas o lance é que, assim, a gente tá numa fase ali que o perigo está iminente, e a gente tem pouca... A gente tem o Luke lá, fazendo a escolinha Jedi dele lá e tudo mais assim. E não tem tantas forças assim de defesa. E o Ezra, ele era, vamos dizer, a cola da Sabine, com a Hera, com o Kanan, que é o mestre dele e que morreu. Com o Zeb, que não aparece na série, mas que aparece lá no Mandalorian. Então,
e que eles falam, né, que ele tá treinando cadete, né? Eles falam, sim, na série da Ahsoka.
Então, assim, ele é o elo de todo mundo, ele é o elo até com a Ahsoka, que traz a Ahsoka pra galera, no Rebels, assim. Então, ele é como se fosse o dono da República, sabe? E que foi acolhendo a galera e fazendo todo mundo ficar amigo, assim. E isso não é mostrado na série. Tem até a única coisa que é ligada a ele, e que talvez vá denominar ele pros próximos tempos dentro da franquia, é o lance do Boken Jedi, que é um termo que surgiu na série, que é o... Acho que o Baylan fala em certo ponto que ele é um Jedi, mas que não teve treinamento de academia. Ele é um Jedi porque ele aprendeu junto com o Kanan, que participou da academia, mas que não teve formação e tudo mais. Então ele desenvolveu a força e seguiu o caminho Jedi, mas sem passar pela escola Jedi, assim. Então é uma espécie de Jedi mais relax, assim. A gente não sabe os desdobramentos que vão ter sobre isso, mas, assim, ele é uma força que pode ajudar a Ahsoka por conta de... Ele até começa meio bicho grilo, né, Roberto? Pô, não vou usar sabre, nada, tal, assim. Aí a hora que ele entra lá na nave, eu tenho que arrumar um sabre aqui e tal. E aí tem toda a questão de usar a mesma peça do Kanan, que tinha lá, ele tinha uma peça guardada igualzinho, né, e tal. Então tem todo esse legado que ele traz de um personagem que é muito importante pra Rebels, que é o Kanan, que era o Jedi, que ficou escondido e caído e que manteve assim, a chama da, do caminho Jedi ainda meio que vivo, né, dentro de Rebels.
E acho que vale a pena também dizer, né, Denis, que mais uma vez, com o tempo, acho que o próprio público já está entendendo também que a força não é necessariamente só Jedi e Sith, né? Vocês citaram aqui diversos outros exemplos, né? Grey Jedi, Bo-Katan Jedi, mesmo que sejam só conceitos, né? Não seja
as próprias
nada
irmãs da noite,
oficial,
né?
As próprias irmãs da noite. O que era o Chirrut, né? O
sim.
Donnie Yen lá
sensitivo
em Rogue One.
Sensitivo à força que era.
Né? Um sensitivo à força. Pra quem jogou, eu consigo entender isso com um pouquinho mais de facilidade, que apesar de eu não ser tão versado, né, em Star Wars como vocês, eu conheço o RPG de Star Wars. E lá tinham as classes, né? Você poderia ser um usuário da força em diversos níveis sem necessariamente ser um Jedi. Uma coisa que eu achei impressionante, assim, e você vê que esse moleque vai longe, né? O filho da Hera, né? O filho da Syndulla, o moleque é um puta sensitivo da força, né?
Sim, sim.
Ele ouviu os sabres de luz nas ondas do mar enquanto inclusive, a Ahsoka tava com o Anakin. Essa,
essa cena é maravilhosa, na verdade, porque assim, ele começa a ouvir o sabre. E aí a Hera vai, encontro dele, tal assim, ouve mamãe, você tá ouvindo isso? E ela, você vê que nitidamente a Hera não está ouvindo, mas ela está confiando no filho. Ela ouve as ondas, ela ouve a perturbação do mar, mas ela não ouve o sabre. Mas ela entende que ele está sentindo alguma coisa ali.
E um trabalho de mixagem de áudio incrível.
Nossa, maravilhoso.
Você
bom,
ouve o sabre na onda. Porra,
muito bom isso,
excelente,
cara,
muito bem produzido. Meninos, antes da gente ir para o encerramento, temos aqui, né, alguns comentários, perguntinhas aqui do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, né? Lembrando mais uma vez que temos o nosso grupo lá no Facebook, se você ainda não faz parte, só procurar por Zoneando Podcast no Facebook que vocês nos encontram. E aí, semanalmente, jogo lá o tópico da pré-pauta para a galera fazer os comentários, né? E as perguntinhas, enfim. Essa semana eu disse que nós falaríamos sobre Ahsoka. E temos aqui algumas mensagens. O nosso querido Everton Chagas, ele está dizendo, será que vai ter uma segunda temporada, principalmente com aquele final? O final é épico, né? Então, ele acabou totalmente aberto. Os meninos já falaram aqui que não tem nada assim, anunciado, mas continuação tem, né?
Mesmo não sendo temporada. Assim, eu acho que vai ter uma segunda temporada. Porque a recepção foi muito boa. Não, tipo assim, que nem o Roberto falou, é series finale que era vendido, mas não se fechou a possibilidade, entendeu? A Disney não falou, não, vai acabar aqui, não vai ter mais nada. Porque a recepção de Ahsoka por parte do fandom Star Wars foi legal. Logicamente tem o mais preciosista, que é o chato, que nem o fã velho. O fã velho de Star Wars, só você ouvir um Nerdcast da vida aí, você vai entender que o fã velho não entendeu muito bem Ahsoka.
Tem que acabar.
O fã velho. Mas a galera que veio do Rebels, que consome, ela abraçou a série. E tem história pra contar a segunda temporada, entendeu? Então eu acho que, eu acredito que vai ter. É que a gente tá meio no escuro sobre as obras que vão levar ao filme do Mandoverso, né? Esse é o termo que o fã de Star Wars usa pra esse tal filme, pra esse universo da série de Mandalorian, Boba Fett e Ahsoka. Como é que vai ser o filme do Mandoverso e tal, assim? O que a gente vai, pra chegar lá, a gente ainda não tem ideia das obras que vão ter. A gente sabe que vai chegar lá. Então, tipo, pode surgir, sei lá, mais uma temporada de Mandalorian, sei lá, outra coisa de Ahsoka, talvez uma temporada. Tinha a temporada dos Rangers, da Off New Republic, lá, que era com a Dina Carano, só que depois ela virou trampista lá, eles cortaram um
monte de coisa, né? Aí a série foi de Elizabeth, né?
Exatamente.
Maravilhoso. A Márcia Correia, né, ela também fala aqui, olha, eu amei a série e a minha pergunta é quando vai ter a segunda temporada? Então a galera tá realmente aqui, né, querendo mais. E haverá uma continuação, a gente sabe, né? Mesmo que seja em outra série ou no filme que vocês estão dizendo. Então, é realmente que não vai acabar ali, a gente sabe disso. O Cláudio Boaventura, ele tá dizendo o seguinte, não tô acompanhando, sou mais viciado em super-heróis e coisas do tipo. Se Star Wars tivesse saído com mais frequência quando começou, de repente eu teria pegado mais a essa franquia, né? Mas a longa espera ali e tal foi me afastando. É, eu acho interessante esse comentário aqui do Cláudio. Por quê? Porque assim como a Marvel, existe uma certa resistência ainda, algumas pessoas que olham o tamanho da obra de Star Wars e pensam, porra, mas eu vou começar agora? Vou começar... Eu tô vendo um monte de gente falar de Mandaloriano, né? É, tá, mas, caraca, eu não conheço nada, velho. Eu não sei por que o sabre do cara é vermelho, é azul, sabe? Que porra é essa de Darth Vader? O cara é um robô, eu não sei... Quem é essa? Eu não sei, eu vou começar a ver agora e tal. Assusta um pouco, eu entendo, mas também as séries fazem um bom trabalho de você conseguir assistir e se interessar em pegar o material clássico a partir do que está saindo agora, cara. É muito bem construído assim, porque atende aos fãs antigos, mas ao mesmo tempo não... relega essa galera que pode estar entrando no universo de Star Wars agora, né?
A gente falou no último cast que eu tive aqui, Thiago, sobre como a Disney trabalha Star Wars. Que você tinha a impressão que a Marvel trabalhava melhor, a Disney trabalhava melhor a Marvel, mas que a gente passou que a Star Wars é mais bem trabalhado pelo fato de você joga lá uma coisa... E depois você vai trabalhando ela com calma no universo expandido lá. Você coloca um pouquinho de coisa no game, você coloca um pouquinho de coisa no livro, aí você coloca um pouquinho de coisa no HQ. Então, Star Wars é assim, tem coisas que assustam. O tamanho do que a gente tem tudo pra ver agora, assusta. Só que a rede de apoio de Star Wars, assim, eu vejo que ela é muito mais sólida e muito mais concisa no todo do que de Marvel, assim, por exemplo... Tanto para quem quer consumir do zero, quanto para quem quer pegar um barco andando e tal. Assim, pô, eu vou ver a série da Ahsoka, mas o que é Ahsoka? Você consegue facilmente. Hoje tem grandes produtores de conteúdo de Star Wars que fazem, tipo, 20 minutos. O próprio João, que eu mostrei o post agora há pouco. Você assiste um vídeo do João de 20 minutos da Ahsoka, você entende quem é Ahsoka, o básico para assistir a série sem problema, sabe? Então você tem uma rede de apoio bem fundamentada para Star Wars e bem organizada de produção de conteúdo, que te deixa confortável para seguir, para começar a hora que você quiser. Então, eu acho que esse é um legado interessante que Star Wars tem, pelo fato de isso também acontecer, por conta da organização da Disney, que a Disney pega em 2015 tudo lá e fala, não, vamos fazer assim, ó, daqui a gente esquece essas coisinhas, pega essas coisinhas para cá, e a gente vai começar a desenvolver devagarinho em cima dessas coisas. Então, começa com um livro, outro, tal, assim, e você já tá com um universo gigantesco de coisas que foram... pensados, estruturados por equipes de vários setores, assim, para construir uma franquia, vamos colocar assim, de fácil introdução para quem quer chegar.
Eu sempre falo isso, até nos outros podcasts, porque a gente fala muito de consumir conteúdo de Star Wars, já tem um tempão, quadrinho, e eu sempre falo, cara, é muito fácil consumir hoje. Ah, é muita coisa, mas cara, você não tem que consumir que nem um dodói que nem a gente é. Você pode sentar e ver no Disney Plus que tem todo o material de Star Wars pra você assistir na ordem que você quiser, quando você quiser, como o próprio Denis falou, tá cheio de vídeo explicando o que você não entender. Pô, quando era a gente, cara, era no cinema, se quando tinha que passar na TV, se a gente alugasse o VHS, se a gente comprasse o VHS, que era caríssimo.
Revista, comprar revista.
Revista pra entender, cara. Então, tipo assim, eu entendo que a vida também ficou muito mais corrida por conta de todas essas facilidades, cara. Mas às vezes, só desligar, sabe? Ver um filminho, final de semana, chegou do trabalho, sabe? Em vez de ficar... batendo boca no Twitter, em vez de ficar vendo stories no Instagram, ficar vendo vídeo de receita no TikTok, que eu faço pra caralho, assiste o filme, cara, duas horinhas ali, você pega, depois dorme, vai pro trabalho no dia seguinte, tranquilo, ou tira o final de semana, sabe, pede uma cervejinha, fica vendo um filme, é tranquilo, cara, tem tudo, cara, hoje pra você entender é muito fácil, não precisa ficar que nem a gente que vai buscar referência do Bushido pra falar, você pode ver um filme e gostar, cara,
sim, sabe?
Tá, Roberto, foi que eu mostrei agora há pouco, o quanto que você pagaria no material desse aqui, há 20 anos atrás, tá ligado?
Caríssimo, não, isso ia ser um pôster especial que ia vir numa revista exclusiva que você ia ter que, sabe,
essa provavelmente terra, importada a gringa, porque muita coisa não saía aqui, então.
E, tipo, são material que hoje você acha por 15, 20 reais, sabe? E aí você tem, tipo, todo um guia de coisas pra assistir e tal, assim. Então, hoje é muito mais fácil pra quem tá chegando.
Exatamente.
E é pensado pra isso.
E aí, pra acabar, né, pra gente fechar aqui, o Davi Paiva, né, ele ressalta o que a gente falou aqui, né, que foi bom ver o Hayden de volta, né, ali com a galera, que ele realmente foi muito massacrado. E ele comenta, né, tudo bem que o George Lucas se inspirou em filmes de samurais para criar o Jedi e resgataram essa fonte de inspiração com o Mandaloriano Lobo Solitário. Mas não acham que exageraram na série da Ahsoka com o treinamento do Zaito Ishii? Ou quando dizem que ela é uma Ronin? Cara, eu vou dizer que eu gostei demais. Inclusive, como eu falei, né, esses pequenos detalhes, assim, ela lutando ao som de taiko, né, com aquela parada meio japonesa ali, os movimentos que ela faz, o treinamento que ela faz com os dois sabres, né, se portando ali como se fossem duas espadas japonesas e tal. E o nível de poder dessa mulher tá uma sacanagem. Ela, velho, ela subiu na asa de uma nave parada, em ponto morto, e ficou rebatendo laser de
casta
inimigo,
bom,
velho.
Sim.
Isso é muito
velho, o que, que é aquilo ali? Assim, não é qualquer Jedi que faz aquilo ali, não, bicho. Sabe? Então você vê que ela tá com um controle, um domínio. E a Ahsoka hoje, ela passa muito, assim, aquela coisa do mestre sábio, né? Você que ela fala pouco, ela anda devagar.
Cabe o bracinho cruzado aqui.
Ela aquela corridinha de ninja dela, Denis.
Pontinho do pé.
Não é, cara? É uma estética que eu gosto.
Nas lives a gente tava até comentando uma coisa, que assim, aquela luta da floresta pra chegar no portal ali da bruxaria, que elas comentam a distância, né, que é tipo 12 quilômetros. Tiago, já correu 12 quilômetros?
Nunca na minha vida.
Então eu já mostro, tipo, preparação.
Eu morro se eu correr 12 quilômetros.
Se eu correr 1 quilômetro, eu já morro.
Porra.
E assim, e vai, tipo, só na pontinha do pé, chega ele, sei lá, em, sei lá, chutando 30 minutos, tá ligado? Então, assim, já tem essas nuances, assim, que a gente acaba deixando passar de lado, assim, mas que denotam o poder da personagem. E, cara, a Ahsoka, ela é forjada nesse estilão, sabe? Ela vai da debochada, da teimosa lá atrás, pra essa... E essa construção é feita, né, no Rebels também, e aí a gente tem um complemento agora no Mandalorian dessa mais reflexiva, que para e pensa e analisa certinho. Só lembrar lá no livro do Boba Fett, que ela faz a, entre as suas fadas, sensata, né, pro Mando. Fala, larga a mão de trazer esse negócio pro menino, vai lá, vai embora, deixa ele treinar com coisa aqui. Se você trazer essa brusinha pra ele, você vai estragar ele aqui, sabe? Ele tá no caminho do bem, você quer lá e tal. E aí, o Mando não ouviu, né? E aí, deu o que deu.
Muito bem. Meninos, pra gente fechar, então, considerações finais, Roberto II, Ahsoka, o que você tem para falar aí da série? Gostou? Te apresentou? Você queria ver? O que você espera a partir disso aí?
Cara, eu gostei muito da série de Ahsoka. Tem a série de vídeos no canal, quem quiser conferir. Eu acho que serve como uma pontuação para a galera que é muito fã de Clone Wars, de Rebels, que é um público grande de Star Wars. Acho que faz justiça ao Hayden Christensen, como a gente falou. Ele que é um cara que está ganhando uma segunda chance, tanto em Obi-Wan quanto agora, provando que com mais experiência, mais idade, ele consegue atuar melhor do que quando ele era um garoto. Minha única crítica à série, e que eu fiz nos vídeos, é: ah, vai concluir num filme, ah, vai concluir em tal coisa. Então, como série, ela é falha nisso. Ela não conclui os próprios arcos. Ela não conclui o próprio arco do Ezra, que ele volta aí. Beleza, voltei! O Trump, beleza, em terminar com uma grande ameaça, mas... Não termina da Ahsoka, não termina do Baylan, não termina da Sabine, não termina de ninguém. Então eu entendo que isso tudo seja um grande universo compartilhado, mas eu acho que toda obra tem, e eu estou falando isso hoje, dia 7 de outubro de 2023, em que a Disney não voltou atrás na decisão de que é uma série fechada em uma temporada. caso haja uma segunda temporada, tudo bem, você vai concluir e tudo mais, mas como uma série fechada de uma temporada, eu acho que ela não
funciona, né?
Tem que funcionar. Eu acho que nesse sentido não funciona, e aí entra o lance dos caras falando, ah, onde é que começa? Que a gente dodói sabe que vai continuar, mas o cara, sem isso, talvez ele fique perdido, entendeu?
Maravilha. Denis Augusto, com as considerações finais.
Cara, eu vou muito pra essa linha do Roberto, de que, assim, por mais que a série, pra quem acompanha Star Wars com mais afinco, tenha sido legal e se divertido bastante e voltado a momentos que você se divertiu também assistindo na animação esses personagens, é, pra galera, pro maneiro de primeira viagem, você fica um pouco perdido. Não tem como, sabe? E o maior exemplo foi a sua reflexão sobre o Ezra, né? Por que caralho é o Ezra? Então, tipo assim, não tem como a gente defender isso se a visão do público médio, o telespectador médio, como diz a Tássia, é essa questão, tipo, de pô, quem que é esse cara, sabe? Então, essas questões das pontas abertas, assim, de começar histórias que não vão terminar aqui, ela meio que deixa sem preocupação pra se construir história. Mas, eu acho que essa falta de preocupação também é um ponto positivo, porque permitiu que fizesse histórias mais grandiosas. Como a gente... Pô, quando a gente imaginar que ia sair de uma galáxia a outra Star Wars, ligado? Porque a galáxia é muito, muito distante. Será que essa outra galáxia é mais próxima da gente? Então tem... Começa a inventar umas paradas, assim, de comer umas coisas. Tanto que, lembro na época dos episódios, tinha uma coisa no universo expandido que eles estavam muito ansiosos pra acontecer, que não aconteceu, e que eu acho que foi um pouco desperdício, ou talvez nessa galáxia é um desperdício, de que a força não funcionasse, talvez, da mesma forma nessa outra galáxia, da forma que funciona na galáxia de tá acostumado. Então poderia, sei lá, chegar lá, Soka não ter poder da força, sabe? Que isso é o outro rolê, uma outra parada, mas isso eles não quiseram entrar por esse caminho e tal, assim. Mas é uma coisa que acontece no universo expandido. Tem lugar que eles vão, tipo, de uma galáxia a outra e que a força, foda-se, saca?
Antena baixa, não tem.
Então, assim, tem. É uma expansão de universo interessante, sabe? Que possibilita, como você falou, bruxaria, tática, zumbi, tá ligado? Então é uma boa explosão carro mulheril em Star Wars.
Sim. Eu só reintegro aqui tudo que os meninos falaram. É uma pena realmente que não tem uma segunda temporada prevista, apesar da gente saber que a história em si vai continuar. Mas eu gostei desse universo de Ahsoka, apresenta a parte política, apresentação, apresenta ali um pouquinho de terror, né? Por que não? É muito bem produzida, fotografia bacana pra cacete. Então, cara, mais uma pra conta do universo de Star Wars. Muito bem feita, traz esses elementos bacanas. Eu acho que pode agregar muito, não só nesse Mandoverso aí, mas pra Star Wars como um todo, né? Ela resolve algumas coisas que ficaram lá no passado e ao mesmo tempo introduzem outras aí para o novo público. Então, se você ainda não assistiu o assunto, de repente, você está ouvindo esse podcast aqui, vale a pena dar uma chance? Vale a pena dar uma chance. Vai lá, eu não conheço muito Star Wars. Assiste, quem sabe você gosta.
O próprio Disney Plus, cara, tem várias playlists, você entra assim,
no Disney
Plus. A Jornada da Ahsoka. Então, tipo, sei lá, tem uns 8, 9 episódios principais, assim, que ele mistura. Aí pega um pedaço do Tales of the Jedi, vai lá, pega uns episódios de Clone Wars, pega uns episódios de Rebels, assim, e
pra te ajudar.
Você tem lá.
Então vai lá, assiste, indica aí pra alguém. E se você chegar pro seu amigo, você falar assim, já viu Ahsoka? Ele vai perguntar, que Ahsoka? Que Ahsoka tudo no teu rabo, seu otário. Entendeu? Pra deixar o cara ciente, esperto aí.
Ativo.
Fica ativo. Não perder uma boa série. É isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da primeira e talvez única, quem sabe, temporada de Ahsoka, nova série do universo Star Wars no Disney Plus. Acho que a gente abordou aqui alguns pontos bem bacanas sobre a série, então aquele momento para recadinho, jabá, o que vocês quiserem aí. Roberto II, meu querido.
Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/horasuave, que tem vídeo sobre série, cinema, quadrinho, videogame e muito mais. Então você pode conferir lá, tem vídeo quase todo dia falando de Ahsoka. Temos vídeo sobre todas as séries de Star Wars, todos os episódios. Agora estamos fazendo a sériezinha aí do Homem-Aranha, estamos zerando ele e jogando os capítulos aí no YouTube. Além disso, também tem o meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios, que vai ao ar toda terça-feira, comentando episódio a episódio de Os Simpsons. É isso, papai.
Maravilhoso.
Mas uma semana o Roberto acaba, você é do Simpsons.
Ah, é, não. Acaba assim.
Projeto curto.
Meu querido Denis Augusto, você dá teu recado aí, meu cenouro, meu CNPJ.
É, tô CNPJ, tô nessa batida. É que, por conta do CNPJ, a minha produção de conteúdo tá bem baixa, mas é o Analisador, que é o canal regular do YouTube, e o Analisador ao Vivo, a qualquer momento surgirá conteúdos lá. Você pode ficar tranquilo que não paramos, só estamos trabalhando. Esse não, é o problema.
Malandro não para, malandro dá um tempo, né?
É, e cara, pro conteúdo regular, pra quem gosta de Fórmula 1, lá no Box, tô com as meninas lá, produzindo, é o que eu tô conseguindo produzir por enquanto. Mas, no mais, sempre vai ter uma coisinha. Então sempre acompanha a gente aí, que logo a gente tá de volta por aí. Nas pistas, nos podcasts, no
que cacete. Eu quero saber, Denis? Não quero saber de Ahsoka, não quero saber de Darth Vader, não quero saber de nada. Quero saber quando sai a próxima temporada de Drive to Survive, melhor coisa de Fórmula 1, que não é a Fórmula 1.
Cara, sai provavelmente em março, é uma semana antes da primeira prova do ano que vem.
Você tem noção que eu fujo de todas as notícias de Fórmula 1,
sim,
né?
Sim.
Pra não ganhar spoiler da série. É o bagulho mais idiota, eu não quero.
Mas é muito importante você fazer isso, porque quando a gente vai gravar, você tá com a impressão como se fosse um negócio maravilhoso. E a temporada sendo tá uma merda. A pior temporada dos últimos 20 anos, tá ligado?
Mas a série vai ser boa.
Porque o Ricardo vai voltar.
Olha aí, cara.
Beleza. Então, você vê?
O Ricardo é o Anakin Skywalker da Fórmula 1, cara. Que série maravilhosa, cara. Muito melhor que corrida. Eu não perco tempo vendo corrida, eu só vejo a série. É isso, gente. Vamos lá, então. Recadinhos finais, né? Recadinhos de sempre aí. Lembrando mais uma vez que você pode ouvir, né, e assistir aí o Zoneando Podcast em diversas plataformas. Nós estamos lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qual inferno você usa aí para ouvir seus podcasts, né, seu aplicativo, seu agregador predileto. Só procurar.
Não, o agregador chama Inferno Podcast?
Pô, tomara que tenha, cara. Se tiver, a gente tá lá. É só procurar aí por Zoneando Podcast que vocês nos encontram. Né, e claro, no nosso canal do YouTube, onde tem a nossa versão em vídeo aqui para você ver as nossas faces, né, os nossos rostos aqui, as nossas caroças na tela, encarando vocês e as nossas reações. Tá bom? Lembrando também que estamos nas demais redes sociais aí, estamos no Facebook, na nossa página e no nosso grupo lá. Né, convido você, se você ainda não faz parte, convido você mais uma vez. Entra lá, procure no Facebook por Zoneando Podcast, vocês nos encontram, curte lá a nossa página, tem o nosso perfil no Twitter também, tem o nosso perfil do Instagram e, claro, o nosso canal do YouTube, como eu já citei, né, com vídeo toda semana, reação de trailer, análise, indicação de série, filme, livro, quadrinho, quando dá, né, tem tudo aí para vocês. Toda quinta-feira tem a nossa live de quinta aí com um rolê esquizofrênico de notícia, toda semana e toda sexta ou sábado, quando dá uma atrasadinha, uma edição do Zoneando fresquinha para vocês. É isso. Agora deixa nos comentários aí o que vocês acharam de Ahsoka, se foi bacana, se era o que vocês esperavam, né? Se vocês também ficaram com esse gostinho de quero mais pra série, deixa nos comentários para saber a sua opinião. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço, até mais. Valeu!
Falou.
Falou.